Espaço Jurídico.
Pois é, é a hora do Espaço Jurídico no Manhã Bandeirantes. O Gerson Anzolin sempre trazendo um convidado especial para bater um papo com a gente. Gerson Anzolin, muito bom dia.
Bom dia, Leandro.
Tudo bem?
Tudo tranquilo. Nosso convidado desta quinta-feira é o Dr. Rubens Fernando Clâmeres dos Santos Júnior. Ele que é o novo presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, que tomou posse no último dia 27 de junho. Doutor Rubens, obrigado aqui pela presença.
Gerson, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, quero realmente tentar contribuir para a gente tentar estabelecer um canal de diálogo aí com a sociedade nesses 2 anos que a gente vai estar à frente da AMATRA 4.
Professor de Justiça do Trabalho, atualmente está lotado, licenciado, claro, em função de assumir o cargo em Novo Hamburgo. Agora, o senhor está desde 2001, né, na Justiça do Trabalho. Agora, na presidência da AMATRA, aí, como é que é possível fazer essa aproximação, no caso, particularmente, da Justiça do Trabalho, Judiciário, né, com a sociedade? Que tipo de ações o senhor pretende desenvolver nesses próximos 2 anos para isso realmente acontecer?
Essa pergunta é bem importante, Gerson, porque nós temos que deixar, antes de mais nada, bem claro para a sociedade o que é a AMATRA 4, né, e qual é o papel do juiz do trabalho nessa sociedade moderna. A AMATRA 4 é uma associação de juízes do trabalho, é uma associação que o ano que vem está completando 50 anos, ser um ano todo especial, uma agenda específica de comemoração aos 50 anos da AMATRA 4, e é uma associação que congrega os juízes do trabalho da 4ª Região, isto é, os juízes do trabalho do Rio Grande do Sul. Qual o papel principal que nós temos? O papel principal que nós temos aqui, obviamente que existe um papel de defesa da magistratura, de defesa das prerrogativas dos juízes do trabalho, mas mais do que isso, muito mais do que isso, nós temos aqui o grande papel de buscarmos a defesa do direito do trabalho, a defesa do direito social, sobretudo em virtude de nós termos inúmeros direitos sociais previstos na Constituição, passados já mais de 20 anos da promulgação da Constituição de 88, cujos direitos ainda não foram efetivados. São direitos que estão lá previstos na Carta Magna e que ainda dependem de uma regulamentação. E nós precisamos buscar essa efetivação, nós precisamos buscar a concretização desses direitos, e isso, de uma certa forma, acaba realmente também aproximando a sociedade do judiciário. O judiciário, ele tem esse papel também de concretização desses direitos sociais, cujo papel até muito tempo atrás se entendia que era um papel que ficava delegado apenas ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, mas o judiciário, ele entra também nesse caminho de concretização desses direitos. Nós buscamos aqui, através do direito do trabalho, também uma maior valorização da condição do trabalho humano, da dignidade da pessoa humana e um resgate daquele papel do trabalho como realmente sendo o trabalho o principal elo de incentivo da nossa economia. É através do trabalho, quer dizer, muito se fala que o trabalho, que os direitos sociais e que as leis trabalhistas acabariam aumentando e elevando a carga do trabalho no Brasil, o que não é verdade. Na verdade, é através do trabalho, é através da mão de obra remunerada que nós teremos também um incremento e um incentivo da economia no nosso país. Um exemplo claro disso é o 13º salário. Que se não houvesse o 13º salário lá no final do ano, na época do Natal, nós não teríamos aquele aumento da economia que nós temos, principalmente no setor do comércio, no setor da indústria também, no setor de serviço.
Agora, claro que a Justiça do Trabalho hoje ela tem, assim como outros setores do judiciário, uma demanda expressiva, volume de ações expressivo, né? A estrutura da Justiça do Trabalho hoje ela está adequada para receber esse volume expressivo aí de ações?
A estrutura hoje ela é insuficiente. Ela é muito insuficiente. Quer dizer, as demandas elas acabam crescendo de uma forma assustadora. Eu tenho aqui alguns dados até que eu acho importante a gente esclarecer à sociedade a respeito. E o número de ações ela acaba crescendo de uma forma realmente muito grande nesses últimos anos. E isso não é acompanhado com o crescimento do número de juízes e com o crescimento do número de varas, unidades judiciárias. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, por exemplo, foram ajuizadas 161 mil novas ações no primeiro grau, o que representa 8% a mais do que em 2012. Isso apresenta aqui um crescimento acumulado nos últimos 4 anos que chega a 28%.
Isso, esse volume aqui é Rio Grande do Sul?
Rio Grande do Sul. Na verdade, esse volume aqui é só do nosso estado, só da 4ª Região. Tá? Esses mesmos dados estatísticos aqui, eles mostram também um crescimento na produtividade dos juízes entre 2010 e 2013, porque o número de processos julgados na primeira instância acabou crescendo 26%. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos um aumento do número de ações, nós também tivemos um aumento no número de processos julgados pelos juízes. Em 2013, por exemplo, a primeira instância, quer dizer, os juízes de primeiro grau, proferiram mais de 157 mil sentenças, 10% a mais do que em 2012. E é importante também ressaltar que o tempo médio de tramitação desses processos acabou diminuindo. Hoje nós temos aqui um tempo médio de julgamento do processo no primeiro grau apenas, em torno de 230 dias. Isto é, o percurso de andamento do processo no primeiro grau girando na casa aqui de 8 meses. É um tempo bem curto, muito curto, comparando inclusive com outros ramos do direito, com a justiça estadual, por exemplo, e com outros ramos nós temos aqui um processo rápido, ágil e célere na justiça do trabalho, a despeito de nós termos aqui uma insuficiência na mão de obra e nos juízes e na estrutura da própria justiça do trabalho.
Pois é, qual é o tempo médio de uma ação, por exemplo? Ingressei com uma ação, uma contestação na justiça do trabalho, uhum. Né? Se for uma ação, não sei se aí tem a ver com a questão do valor da ação, mas qual é o tempo médio aí de tramitação até a sentença?
Nós temos um tempo médio, tá. Mas claro, esse tempo ele acaba oscilando conforme a peculiaridade de algum processo. Por exemplo, nós temos o chamado rito sumaríssimo, que são processos de menor valor, até 40 salários mínimos, tá. E nós temos os processos do rito ordinário, que superam 40 salários mínimos. O tempo médio, mais ou menos, gira na casa aqui de 8 meses no primeiro grau. Esse é o tempo médio de transcurso da ação. E poderá ser menor, inclusive, se for feito até um acordo na primeira audiência.
Pois é, então esse até 40 salários mínimos, que hoje deve dar na casa, vou fazer uma conta rápida aqui, 40 salários mínimos...
678, né?
Tá,
724,
mais ou menos.
Né?
A casa dos 24 mil, mais ou menos, 25 mil? Tá, esse então, até um ano, vamos dizer assim?
Mais ou menos até um ano.
Até um ano.
Quer dizer, hoje chegando a R$28.960.
Tá. Por isso é isso que eu pergunto, assim, porque muitas vezes, assim, aquela questão, assim, ó, hoje, para subir, ou dizer assim, para passar para o primeiro, segundo, já é mais difícil, não é tão fácil assim, né?
Hoje, na verdade, o processo sendo julgado na primeira instância, uhum. O grau de recurso, que é o chamado recurso ordinário, é de cabimento muito, muito largo. O recurso ordinário, ele tem uma abertura muito grande e pode ser aceito de uma forma bem livre. Na verdade, nós acabamos tendo uma restrição maior quando o processo acaba tendo que ir a Brasília no chamado recurso de revista para o TST. Mas se busca muitas vezes, na maior parte das vezes, se busca a conciliação na primeira audiência. Na primeira audiência já se tenta o acordo e ali mesmo a gente tenta já resolver o problema, né?
Por exemplo, um processo de volume alto, digamos assim, uma indenização trabalhista alta, mais ou menos quanto tempo pode levar? Pode levar, antigamente se falava em 5 anos, 10 anos, pode chegar tanto?
O processo aqui no Rio Grande do Sul, ele acaba não demorando tanto. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos esse tempo médio. Agora, se o processo acaba indo para Brasília, acaba indo para ser examinado um recurso de revista, às vezes pode ser que tenha que ir até o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário, aí, claro, aí o processo ele pode demandar mais tempo. Uhum. Nós temos processos e processos. Aquele processo médio, aquele processo mais simples, onde o trabalhador está buscando normalmente só verbas rescisórias, aviso prévio, 13º, fundo de garantia, férias, é um processo singelo de ser resolvido. E esse processo ele tem uma tramitação rápida. Agora, quando nós já falamos de um processo bem mais complexo, que acaba demandando inclusive uma ida a Brasília, às vezes idas e vindas a Brasília, nós temos às vezes outros problemas também, onde se trabalha na verdade na cobrança do crédito, depois que já se definiu que aquele crédito é devido, se tem a fase de execução do processo, às vezes tem a dificuldade de se achar o devedor, onde é que o devedor está. Então isso acaba tendo que prolongar o andamento do processo, esse processo às vezes pode demorar até 4, 5 anos.
Uma questão, existe uma reivindicação dos juízes de primeiro grau por uma participação maior na administração do tribunal, né? Particularmente no serviço de trabalho. Isso eu me lembro que na gestão passada do tribunal, inclusive, teve o apoio da desembargadora, que agora foi indicada, inclusive, para ministra. Né?
Maria Helena.
Maria Helena, doutora Maria Helena. Será sabatinada, né?
Sim, agora vai ser a sabatina.
É possível isso? Tem uma resistência em relação a isso para que os juízes não fiquem apenas a cúpula, digamos, só os desembargadores... Não vou dizer o termo dando as cartas, mas fazendo a orientação da administração do tribunal?
Eu tive a felicidade de participar da gestão anterior da Matra, eu era vice-presidente, na gestão do nosso presidente Daniel Nonoai. E o doutor Daniel Nonoai, ele realmente conduziu de uma forma interessantíssima e realmente de uma forma muito, muito peculiar, inédita no Brasil inteiro. E ele conseguiu conduzir todo esse processo que teve a participação efetiva do nosso tribunal, a participação direta da presidente na época do tribunal, a desembargadora Maria Helena, que, como tu lembrasse agora, ela foi indicada para ser uma nova ministra do TST, vai ser sabatinada. E nós conseguimos conduzir, por intermédio da Amatra e com essa participação direta também do tribunal, dos seus desembargadores e da presidente Maria Helena, um processo chamado processo de consulta aos juízes de primeiro grau, para propiciar uma maior democratização interna do tribunal. Com isso, pela primeira vez, os juízes conseguiram participar do processo de escolha da administração do tribunal, do seu presidente e do seu vice-presidente e também dos diretores da escola judicial. Nós não tivemos ainda uma alteração legislativa, uma alteração na Constituição, por exemplo, mas os juízes passaram a ser consultados a respeito de quem eles queriam, de quem eles desejavam que realmente integrasse a administração futura, a presidência e a vice-presidência. Essa consulta, obviamente, ela não foi vinculativa, mas ela acabou sendo observada depois pelos desembargadores e aqueles nomes que foram extraídos da consulta acabaram sendo escolhidos posteriormente. E realmente nós tivemos um êxito completo. O Rio Grande do Sul acabou sendo, mais uma vez, um tribunal de vanguarda. É a primeira experiência do Brasil que nós tivemos nessa participação direta dos juízes na escolha da administração do tribunal. O Rio Grande do Sul ele serviu de modelo e de espelho para o restante do país, e hoje nós temos vários outros tribunais que estão buscando também essa democratização interna. E é importante lembrar o seguinte, na verdade, esse processo de democratização que nós tivemos a partir da quebra do regime de força, do regime da ditadura no Brasil, nós passamos a ter no poder executivo e legislativo uma democratização efetiva. O judiciário estava distante disso. Nós passamos a ver a democratização no legislativo, com a participação direta no voto, no executivo também, e no judiciário nós não víamos isso. Quer dizer, nós costumávamos dizer o seguinte, que o judiciário ele estava distante dessa democratização já alcançada pelos demais poderes. E hoje nós demos esse passo além.
Bom, doutor Rubens, obrigado aqui pela presença aqui no Manhã Bandeirantes.
É um prazer, obrigado.
E na próxima oportunidade vamos falar um pouquinho mais sobre os assuntos, sobre os 50 anos que estão vindo aí.
Quando precisar,
da
é só chamar.
Matra 4. Leandro, só para encerrar, escutando o boletim do Nagel, e até a gente comentava aqui, interessante isso, gerente, né? É. Gerente do tráfico. Não, tem estrutura, também, né, o negócio,
tem
né?
Tem estrutura, esse é o gerente.
Gerente, 22 anos.
Tem organograma pronto.
Né? Tem organograma, subiu rápido. Valeu, obrigado, Gerson Azulim, obrigado, doutor Rubens, o Espaço Jurídico no Manhã Bandeirantes. Bom, temperatura 20 graus, né?